Olá, pessoal! Estamos aqui mais reunidos novamente para mais um Geisha Zumbi Podcast. E dessa vez nós resolvemos mudar um pouco o nosso formato. Nós vamos agora falar sobre um assunto e as músicas a gente vai encaixando no decorrer do assunto. E o primeiro assunto que a gente vai tratar foi uma coisa que num dos nossos feedbacks a gente falou, que foi a respeito de preconceito, que disseram que a gente foi um pouco preconceituoso em algumas coisas. E a gente tentou ver, a gente resolveu discutir a respeito do que seria preconceito, por que seria preconceito e também a nossa opinião sobre esse assunto. Está eu aqui e o Fábio Miklos.
Oi, estamos aí de novo, né?
Viu? A gente pegou aqui, eu já peguei as pessoas mais casca-grossa que eu conheço aqui.
Falou de preconceito, o cara já vem logo, me chama logo.
É, mas tem que chamar e começar pelo pior, né?
O traidor do movimento hardcore. Você sabia dessa?
É.
Agora eu tô me chamando de traidor do movimento hardcore, porque eu fiquei a favor lá da prefeitura, né?
Ah.
Aí agora eu virei traidor do movimento hardcore, porque os caras abraçaram lá, né?
Ah, os caras abraçaram a causa, cara. Mas assim, vamos começar a falar o seguinte. O que seria preconceito na concepção das pessoas, cara? Uma coisa assim, interessante a respeito de a gente falar, uma maior fonte do preconceito é o conhecimento superficial dos assuntos, entendeu? Por exemplo, você conhece um pouco só, por exemplo, conhece um pouco de um determinado assunto e você começa a achar que todo mundo é a respeito, parecido com o seu estereótipo que foi criado pelo conhecimento superficial. Por exemplo, o caso dos homossexuais. Que os homossexuais que a pessoa sempre percebe que é aquele cara que fala mole, aquele cara que anda rebolando, o cara que veste com uma roupa mais feminina, mas nem todo homossexual é desse jeito e nem todo concorda até com a ideia de ser desse jeito. E as pessoas associam coisas ruins a eles porque às vezes teve uma experiência ruim com algum, ou enfim, uma infinidade de coisas podem ter gerado isso, às vezes não foi nem com ela, ela ouviu alguém falar que é assim. Como ele nunca teve contato, ele acabou achando que era desse jeito mesmo.
Até também por eles fazerem parte da minoria, né?
É.
Aí, geralmente, a minoria, ela sofre mais, né, por esse lado do preconceito, né? Por ser... Não poder bater de frente, porque quando ela vai tentar rebater contra alguém, já tem muita gente aí no contra, né?
É, exatamente. Por exemplo, uma coisa que você percebe, quando a pessoa vai discutir com você sobre algum assunto, por exemplo, futebol, por exemplo. Fulano torce, sei lá, pro 15 de Caraguá e o outro torce pro Indaiatuba. Se tiver um cara conversando com o outro, eles vão discutir qual time tem mais título, qual time tal, vai ficar de pau a pau. Mas se tiver dois caras do Indaiatuba contra um cara do outro time, ele não vai ter tempo de responder os dois. E acaba fazendo com que ele seja intimidado. É isso que acontece com a maioria das minorias. Por isso que os preconceitos são notórios.
É sufocado pela massa, né?
É, exatamente.
O Sputnik... super-homem! Há uma arara cheia de mé!
Arara é a tua mãe, crioulo! Punta Quinté! É o que você é! Tá despeitado que não avoa! É urubu e não avoa!
Mas, assim, tipo, por definição, assim, o preconceito tem isso, mas, assim, você já sofreu preconceito por gostar de algum tipo de coisa?
Ah, a gente sofre preconceito muitas vezes. Por exemplo, a gente sofre, eu mesmo já sofri preconceito religioso, racial, um monte de coisa, entendeu? Mas assim, foi religioso porque eu sou ateu, cara. E o que acontece? É muito comum alguém que acha que é uma minoria, não sei o quê, e acha que a gente, por ser ateu, todo ateu é um cara que...
Eu continuo dizendo, porque eu acredito que as pessoas que estão comigo, me assistindo há tanto tempo, né, 12, 13 anos, fazendo esse tipo de jornal, eu acredito que as pessoas comunguem da mesma crença que eu, Deus. Não importa se você é judeu, se você é muçulmano, se você é católico, se você é evangélico, vocês acreditam em Deus. Eu parto dessa pressuposição. Quem não acredita em Deus não precisa me assistir, não, gente. Quem é ateu não precisa me assistir, não. Mas se eu fizer uma pesquisa aqui, se você acredita em Deus ou não, é capaz de aparecer gente que não acredita em Deus. É gente que não acredita no inferno. Esse é o detalhe, viu, Márcio Campos? É impressionante o caso desse menino de 2 anos que foi fuzilado por um pedreiro que fuzilou e foi dormir. Você prestou atenção nos detalhes do caso da reportagem do Bittencourt? Mataram o velhinho ou não mataram, possivelmente enterraram vivo e tomaram cerveja no local. Esse aí fuzilou um garotinho de 2 anos de idade. Isso não tem cabimento, isso é uma barbaridade que não tem tamanho. Não é? Olha o garotinho aí, isso é o fim do mundo. Esse é um garoto que foi fuzilado. Então, ô Márcio Campos, é inadmissível. Você também que é muito católico, não é? Não é possível. Isso é ausência de Deus, porque nada justifica um crime como esse, não, Márcio?
É, a ausência de Deus causa o quê, Datena? O individualismo, o egoísmo, claro. A ganância, né? Tudo isso,
só,
né?
Só pode ser coisa de gente que não tem Deus no coração. De gente que é aliada do capeta. Só pode ser.
Essas coisas, entendeu? Acha que a pessoa não tem os valores que fazem de um cristão, de um sei lá o que, melhor, entendeu?
Sim. Ele,
que assim, que a pessoa, só porque você não segue uma religião que impede você de matar, que você vai sair matando, roubando, estuprando e causando mal pros outros,
mesmo.
Entendeu?
Uhum.
Que é o que é errado, cara. Errado não é por causa da religião, é errado por causa da sociedade humana, entendeu? Que é uma coisa, assim, um exemplo disso, a escravidão, por exemplo. A Bíblia, ela não impede a escravidão. Ela não tem nenhuma parte da Bíblia que fala mal de escravidão, fala mal de tortura, mas o que acontece? Foram seres humanos, não foi em relação à religião, foi a própria filosofia que fez com que essas atitudes passassem a ser consideradas erradas.
Bíblia mesmo é um dos livros mais, assim, violentos que tem, né?
Ele é bem violento, tem bastante coisas, assim, mas é bom a gente não se aprofundar a respeito disso.
Daí daria um podcast só disso.
Exatamente,
só, né?
É melhor a gente fazer um podcast só disso daí, caso necessário, caso não, fica nos temas proibidos.
It's a sin.
Já sofri preconceito também por ter tatuagem, né? Eu já... Geralmente quando eu vou passar em médico ou alguma coisa, o médico é novo, assim, não tem costume de passar com o médico, ele vê que eu tenho bastante tatuagem, assim, ele fica... Você percebe, assim, a pessoa fala que não, mas tem aquele preconceito. Ele te coloca, dependendo se você for precisar ser internado no hospital, você é internado, você vê que você te coloca num quarto que é separado das outras pessoas. Isso é um tipo de preconceito.
Eu lembro uma vez, o Peba falou isso uma vez, que ele foi fazer um exame, não sei o que, que ele foi fazer no pronto-socorro. Aí o cara já viu as tatuagens dele e já fez um teste de AIDS nele.
Esse tipo de preconceito, principalmente na saúde. As pessoas falam que não, mas um cara tatuado hoje em dia, ele é mal visto pela sociedade. A minha esposa mesmo tá querendo fazer uma tatuagem, né? Ela veio me perguntar que desenho que eu acharia que ela deveria fazer, né? Um desenho bem feminino. Aí eu tô tentando tirar essa ideia da cabeça dela, porque não que eu me arrependo das que eu fiz, mas... Eu também não recomendo que ninguém faça, porque senão a pessoa vai encontrar bastante preconceito.
Vai encontrar algum problema, assim. Assim, os preconceitos, a gente podia falar dos preconceitos clássicos, né? Que é o... Assim, preconceitos os mais comuns, assim, os que todo mundo já sabe que já são sacramentados. Que é o caso da homofobia, o caso do racismo, o caso da discriminação religiosa, o caso da... Uma outra aqui, a respeito de mulher, né? Que dizem que mulher faz coisas erradas. Algumas coisas elas são ruins, outras coisas elas são melhores, entendeu? E assim, vamos falar, por exemplo, o caso da homofobia. Bom, a homofobia, ela é causada por quê? Porque as pessoas têm pouco conhecimento e é muito comum. Eu acho que o sentimento que as pessoas têm a respeito dos homossexuais é mais medo, cara. Sabe, aquela coisa do cara imaginar que o cara vai agarrar ele, ou coisa do tipo, sei lá.
É verdade mesmo.
Sabe, parece que o cara é um bicho, alguma coisa assim, que a pessoa tem medo de chegar perto, o cara tem alguma doença, o cara vai virar viado também porque encostou nele.
Tem gente que é assim mesmo.
É.
Tem uns amigos da minha esposa que são homossexuais, frequentam lá em casa, vou na casa deles, a gente tem amizade, tudo assim, né? E eles falam que ele prefere às vezes ficar escondido do que se revelar, assim, se assumir como homossexual por causa do preconceito mesmo.
É mesmo, assim. Eu imagino isso porque é o seguinte, a gente aqui, a gente curte metal, a gente curte música porradeira, hardcore, rock alternativo, que é uma coisa que não é qualquer um que gosta. E a gente sabe que se a gente pegar a música que a gente gosta, chegar num churrasco da nossa família aí, com todo mundo, um monte de gente normal... Se colocar, o pessoal vai sair xingando, falando um monte de coisa.
Minha família nem deixa colocar. Então, é tirar na hora.
Então. Mas é bem isso daí, assim, você se sente. Aí você, o que você faz? você prefere, você faz, você acaba ouvindo pra você, sabe? Você até acaba aprendendo a não ouvir música alta pra incomodar as outras pessoas, entendeu? Você sabe que as pessoas se incomodam com aquilo. E eu imagino que a maior parte dos homossexuais acabou fazendo isso. Às vezes você, eles escondem isso do mundo, das pessoas, e se sentem que eles estão fazendo alguma coisa errada, mesmo sendo do jeito que eles estão, que não tem nenhuma explicação científica para a origem do sentimento deles. Entendeu?
Por também conviver bastante, assim, tipo, ter bastante amigo e ter pessoas na família, assim, que é homossexual, né? Eu também notei, assim, que do lado da parte deles também tem um certo preconceito para com as pessoas, assim, que não são, assim, homossexual.
É a questão, eu acho que o preconceito é a maioria contra a minoria, sabe? Eu percebi isso aí uma vez, aquele dia que eu fui na Zion. A gente foi na boate gay, foi eu, foi o Mamão, foi um monte de gente.
O que aconteceu lá?
Teve uma hora, cara, teve uma menina que ela sentou na mesma mesa que a gente e, tipo, começou a falar um monte de bosta, cara. Sabe que ela ficou bêbada e depois que eles bêbados e começam a falar bosta?
Sim.
Ela parou e começou a falar, não, mas começou a falar com as meninas. Ah, você viu, ó, catar homem não tem graça, o negócio é pegar a mulher mesmo, não sei o que, começou a parecer, eu não sei, eu acho que ela tava querendo pegar alguma das amigas nossas, coisa do tipo, ela começou a, tipo, falar que era melhor, que não sei o que, começou a desfazer da gente, sabe? Eu me senti desconfortável ali, tá ligado? Porque, meu, foi um negócio desagradável, cara, você...
É chato, né?
Mas, sei lá, isso serviu pra alguma coisa, eu tirei uma lição disso, eu falei, pô, realmente, deve ser assim que o cara se sente... Quando o cara senta, o problema é que é o seguinte, a gente tá no território deles. Mas imagina, cara, você tá numa posição que você tá o tempo todo à mercê disso, cara.
É verdade mesmo, se for bem pra esse lado.
Você tá o tempo todo, você tá no seu trabalho, você tá não sei o que, na sua família, o cara para, você tá sentado ali olhando pro chão, ou então fazendo alguma coisa, alguém senta do seu lado, e aí, meu, ó, pô, tá uma mulher muito legal, ó, para desse negócio de aviado, não sei o que, pô, esse negócio desagradável pra caramba, cara. Sabe?
Do que eu conheço, assim, tem amigos lá que trabalham comigo lá no hospital, né? Que até tem, dizem, né, que 90% dos enfermeiros vestiu a roupa branca e virou, né?
Ah, sim.
Dá um certo preconceito, não é, tem nada a ver,
preconceito.
Né?
É um preconceito.
Mas tem bastante.
Tem mesmo.
E aí, eles, quando eles estão entre eles lá, a gente vira minoria lá, né?
É, então. Mas eu acho que é porque geralmente eles trabalham em áreas que eles são largamente aceitos, assim. Por exemplo, caso de enfermeiro. Porque assim, a maior parte dos enfermeiros que eu conheço, das duas, uma, ou eles são gays, ou eles são macho pra caralho. Sabe aquele cara que é casca grossa, assim, acho que é mais macho que caminhoneiro, sabe? O cara só não deixa a barba por fazer, porque não deixam, assim. É aquele cara que, sabe, o cara anda com o braço e a perna aberta, parece o Juggernaut, assim, sabe? O cara segura sua mão, assim, com tudo, assim. Meu, não sei o que, tal. O cara chega falando assim, o cara pega todas as enfermeiras, sabe? Deve ser também pra fugir um pouco do estigma, que é o próprio, realmente, o preconceito da profissão. Aí o que acontece? Isso até acaba exigindo de quem não tá no estereótipo, entendeu?
Esse tipo de preconceito, assim, que a gente vivencia no dia a dia, ele acaba indo pra, até pra as coisas assim que a gente gosta, tipo, na música mesmo,
na
né?
Na música, em tudo, cara. Tipo, até o próprio comportamento, né? Por exemplo, até porque as pessoas falam que tem preconceito e tal, mas a gente não vai abordar o preconceito quanto a roqueiro ainda.
Eu mesmo, eu gosto de escutar música clássica, né? Mas dependendo do lugar que eu vou, os caras, tira essa música aí, coloca a música de homem aí, não sei o quê.
É, isso daí, que as caras acham
como
que é
se você curte um negócio que é diferente, faz de você, sei lá, uma pessoa que não se enquadra no padrão da maioria.
Pode,
né?
Você é uma pessoa pior do que as pessoas acham que você realmente é, né? Que é o caso, por exemplo. Debenhams, 'cause that's what they expect. Starting lingerie and Doris's.
Sebastian, por exemplo. Lembro que os amigos assim que curtem hardcore, que curte, tem uns que curtem metal, né? Eu me encontrava com o CD do Belly Sebastian na rua, eles desciam a lenha, falava, pô, meu.
Fala que é uma bosta.
Tá vendo esse CD aí, meu? Isso daí não é CD de um cara que curte movimento, curte não. Pô, meu, que movimento, meu. O único movimento que eu conheço é aquele lá do. O movimento é sexy. É bomba.
Então, mas assim, por exemplo, até exatamente essa coisa de você se impor, entendeu? Mas assim, o coisa do preconceito também, a gente pode falar, por exemplo, uma coisa que eu sofri também foi a coisa de racismo, cara. Questão de questão social. Quando, por exemplo, quando eu tinha 10 anos, eu fui estudar numa escola que ficava no centro da cidade.
Aham.
A cidade ficava ali na José Longo ali e tal. O que acontece é num bairro que era o seguinte, tinha dois tipos de pessoas lá. Que era um bairro de classe média alta. E o que, que é classe média alta? Tem dois tipos de classe média alta. É o cara que era classe C e foi emergente para classe média alta, ou o rico decadente.
Para estudar na escola pública, né?
É, para estudar então era o rico decadente, porque a primeira coisa que você faz, você é rico. Você começa a ter problema com a sua com o problema financeiro, o que você faz? A primeira coisa que você vai fazer vai tirar a coisa que é meio que você pode viver sem. Por exemplo, se o governo dá a educação de graça, você não vai pagar 500 conto por mês para estudar pro seu filho para estudar lá. Por exemplo, eu não sei como que é em outros estados, mas aqui no estado de São Paulo, principalmente na nossa cidade, o estudo particular, ele é muito caro.
Ele é caro demais mesmo.
Ele é muito caro mesmo, assim. Ele é algo em torno de 500, 400 reais por mês.
Imagina. Mas aí, o que acontecia lá?
Você com três filhos, entendeu? De você com três filhos vai ser 1.400 reais, ou seja, o suficiente para você pagar uma empregada, ou então mais ou
menos. É verdade.
Aí você vai gastar, pagar de graça ali e deixa eles lá, entendeu? Acontecia isso, por exemplo, quando era moleque, tinha os moleques que estudavam comigo, que era o seguinte, tinha carinha que tinha foto dele pequenininho, foto deles em Nova York, tinha um cara que era muito engraçado, ele tinha um monte de foto dele, assim, que ele tinha ido pra Nova York, tinha ido pra Barcelona, ele tinha ido pra França, e quando ele cresceu, o que aconteceu? A família dele, eu acho que era empresário, alguma coisa assim.
Sim.
Na época do Collor, ela deu pau, eu comecei a estudar nessa escola mais ou menos em 94, e em 92, mais ou menos, o Collor fudeu a vida de todo mundo.
Você pegou ali o comecinho do real ali.
Exatamente, ali o comecinho do real. O que acontecia? Havia muita gente que tinha falido, coisa do tipo. O que acontece? O pai dele fez. Ocorreu isso com o pai dele.
Aham.
Aí ele era todo snob, sabe? O que acontece? Eu acho que ele mesmo não tinha consciência que a família dele tinha descido o nível.
Tinha ruído já de padrão.
Exatamente.
Mas ele ficava ostentando um tipo de vida que ele não tinha, mas ele tentava jogar isso pro lado daquelas pessoas que eram mais humildes na escola.
É, na verdade eu acho que ele não tinha mais, só que ele não sabia que ele não tinha mais ainda, sabe? Parece coisa que o pai e a mãe esconde, porque realmente deve ser uma coisa traumatizante, sabe?
Uhum.
O que acontece? Ele passou por isso, entendeu? E o que acontece? Ele era todo snob, sabe? Ele vivia esculachando os outros, assim. Eles achavam, por exemplo, eu moro no colonial, moro no bairro um bairro como se fosse...
Você era o Chris lá, então?
É, né? Igualzinho, cara. Uma coisa bem parecida.
Pegava ônibus pra ir estudar na escola dos branquinhos.
É, eu passei uma parada bem parecida com isso, cara. Era bem isso mesmo. Ao ponto de sentir a professora que realmente...
Só faltou tinha... o gordinho italiano pra te bater, né?
Não tinha, não. É o que acontecia. O pessoal tinha muita gente tinha medo de mim, entendeu?
Aham.
Tinha gente que não gostava, simplesmente meio que zoava comigo. Por isso,
não, o México é aquele dali não, que é aquele lado colonial, hein?
Eu lembro uma vez que fui fazer trabalho de escola numa... Fazer um trabalho de escola numa... Na casa de um carinha. Aí eu não sei o que, que ele falou pra mãe dele. Eu sei que ela só faltou, parecia que ela achava que eu passava fome, cara.
É.
Ela chegava com coisa de comer, chegava com um monte de coisa.
Uhum.
E essa é uma coisa também, é um fruto do preconceito. Ela não imaginava como que eu era. Na verdade, acho que o meu pai ganhava mais que o pai dele, tá ligado?
É verdade, é um preconceito a parte desse mesmo.
Só que o que acontecia? Ele, nossa, cara, eu enchia de coisa e falava, oh, se tiver alguma dificuldade na sua casa, me avisa. A gente ajuda você, não sei o que, eu... Você é tão bonzinho, né? Sabe? Como se esperasse que eu fosse sentar com o pé na mesa, assim, coçar o saco, cuspir no chão, assim.
Eu e minha esposa, mesmo quando a gente vai na casa dos parentes da gente aí que tem dinheiro aí, a gente até come antes, que a gente sabe que a gente chega lá, não vai comer nada. Aí, vamos ver já tá aqui em casa. Ah, a gente vai, sim. Aí chega lá, já faz a boquinha antes, porque é tudo aquele negócio contadinho, sabe?
Ah,
aí,
sim.
Quando eles vêm na minha casa, parece que não tem comida na casa deles, que lá na minha casa é sem miséria, né?
É, então.
Aí, é desse jeito mesmo.
Então, mas um monte de coisa. Teve uma vez, eu tenho uma vez que foi sério o negócio, cara. Foi uma coisa cabulosa que aconteceu comigo. A gente foi numa fazenda, sabe? Tipo, foi uma fazenda... Tinha um monte de sítio arqueológico,
uhum.
coisa que a gente foi fazer uma...
Coisa de escola mesmo.
Escola mesmo, viagem de escola. Eu não sei bem onde era, porque eu era moleque. E assim, você vai no ônibus quando você não tem noção de caminho. Sei que era pro cantão lá, era da outra cidade até. Assim, que era um negócio que ficava numa zona rural, que era era tipo um sítio arqueológico que tinha lá. Aí o cara contou sobre a vida dos índios, tudo bonitinho.
Uhum.
Tinha fazendinha lá, tinha até uma fazenda que era, representava o Baú, a época dos tropeiros e tal. Era bem legal o negócio. Só que aconteceu uma parada, foi o seguinte. Alguém ali roubou um dos artefatos que tinha nessa fazenda.
Ixi, adivinha quem que eles foram acusar?
No dia seguinte, eu fui a primeira pessoa a ser chamada na diretoria e foi me perguntado, foi você? Não, eu não sabia nem o que tinha acontecido.
Uhum.
Eu cheguei lá e a diretora falou, foi você? Eu falei, foi você o quê? Ah, foi você que... Não, é que sumiu um negócio lá e a gente precisava saber o que, que era.
Mas nem tinha prova nem nada, já saíram acusando já.
Eles já chegaram me perguntando se fui eu. Eu falei, fui eu o quê? Ah, que aconteceu, ela não falou o que era, sabe? Ela falou assim, foi você? Eu falei, que eu fiz? Eu achei que tinha que ter uma coisa da escola, né, tal.
Uhum.
Não sei de nada, não. Mas você sabe quem foi? Eu falei, aí que eu sabia o que era, mas o que aconteceu? Ela falou, não foi nada não, vai voltar pra casa. Depois descobri, cara, e depois um desses moleques classe média alta, decadente, ele chegou e falou, foi você que roubou o negócio lá, roubou o quê? Não sei o que era. Aí depois que eu descobri que foi, entendeu? Que o pessoal chegou lá e alguém falou que fui eu. Entendeu? Sabe, tipo, deve ter sido o Glaucio, sabe?
Mas e aí, como é que acharam?
Não, não deu em nada.
Não deu em nada,
Não deu em nada. Não sei se aconteceu. E também nem faz diferença pra mim.
Aham. Uhum. Né? Mas desde pequeno já chegou a sofrer esse tipo de preconceito.
Mas imagina se na cabeça de um moleque de 10 anos, cara. Você saiu, você vivia aqui no colonial, de boa, todo mundo é igual, todo mundo meio marrom, esquisito.
Dependendo da pessoa, se a pessoa tem a cabeça fraca, ela até faz as coisas erradas aí,
exatamente,
né?
Porque... isso aí você sabe que vai ser culpado, você sabe que vai ser zoado, você acabar, vai, faz.
Às vezes ela também nem tenta nada na vida, porque ela fala, pô, eu não vou nem tentar, porque se eu chegar lá, as pessoas vão me humilhar, vão achar que eu sou ladrão.
É, então, é um negócio pesado, sabe? E é uma alcunha muito pesada, porque imagina você nasce, você não tem culpa de ter nascido do jeito que você é, cara, sabe?
O que
vocês
têm?
Ladrão!
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 Ladrãozinho!
Ladrão!
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 Ladrão! Ladrãozinho, seu ladrão!
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 chatear. Quando passa na marcha do tubo, o negão começa a gritar. Olha a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear.
Você nasce, cara, você não tem aquela coisa, cara. Tanto que você chega ao ponto de você ver. Você já percebeu que a maior parte dos... Uma coisa deve ser muito pior do que você ser menina, cara. Uma menina negra, cara. Porque é o seguinte, já percebeu qual... Todos os... Presta atenção. De quantos procedimentos de beleza pra gente negra, quantos deles são pra pessoa ficar com cabelo liso, pra disfarçar o nariz. Uhum,
é verdade. Coisa,
característica, são só pra disfarçar características de negro. É como se fosse uma coisa feia,
eu
sabe?
Eu mesmo tava falando, entendeu? Conversando com um amigo... Que isso daí mesmo, uhum. desse padrão, né? Da beleza, que tem que estar com o cabelo esticado, tem que estar liso, que tem que fazer chapinha, que bonito mesmo é a mulher ser natural, né?
Não, tem a pessoa que, é do jeito que é, cara.
Se ela tem o cabelo encaracolado, tem que deixar, não tem que fugir pra se encaixar num padrão que foi estabelecido,
uhum.
Né?
Uhum, então. A pessoa até, por exemplo, a pessoa gorda, cara, por exemplo, ocorre muito de gente achar que isso é a pessoa, porque a pessoa se acha feia porque ela é gorda.
É verdade. Conheço
muita gente assim, que é bonita, tudo, e só, uhum. Só ela acha isso, entendeu?
Ou o contrário, magro, demais.
Então.
Eu mesmo, agora nem tanto, mas quando eu era mais novo era bem magro e eu não conseguia arrumar emprego porque os caras falam, não, você é magro, você não aguenta o serviço, não.
Não, achei que você não ia arrumar emprego porque você não era bonito, mas foi isso, é verdade, você não é bonito não.
Ah não, cara. Mas daí até hoje, né?
É, isso aí não tem o que fazer, né?
Daí não tem como, né?
É, então. Porque isso aí é uma coisa realmente pesada, sabe? É uma coisa que... É, e isso até estimula, né? Mas a sociedade tem isso. Isso acaba sendo que a sociedade acaba estimulando isso, né? Porque você não, por exemplo, tanto que você fala assim, ah, emagreça já, mas por que emagrecer? Vai culpar a pessoa porque... A pessoa é culpada de ser gorda porque relaxou alguma coisa. Isso não é, cara.
Às tenta seguir o padrão que é estabelecido pela televisão também, então. Né? A televisão tem uma forte influência nisso daí, então. Né?
Igual uma coisa que eu percebi. Eu não sou uma pessoa gorda, cara. Só que eu descobri que se eu for numa loja normal, o maior tamanho de roupa é o tamanho de roupa que cabe em mim. Eu comprei uma roupa G. Ontem mesmo eu comprei uma camisa GG. Ela entrava certinho em mim.
Aham. Uh-huh. Então, um pouquinho aí você...
Mas um pouquinho até que ir numa loja de gordo. Isso porque eu não sou grande, eu não sou gordo, cara. Eu tenho 1,70, eu tenho 1,80 e peso 90 quilos.
Assim, as pessoas assim, que é gordo, é obeso, eles devem ter dificuldade mesmo um pouco na vida, porque... É. Pô, imagina você chegar numa loja, você não ter a roupa pra você comprar, você vai passar no ônibus e tem que passar pela porta do meio, que eu já vi acontecer essa semana, uma senhora foi passar. Todo mundo no ônibus, a mulher pediu pra ela, ela não conseguia passar na roleta, né, do ônibus. Todo mundo no ônibus ficou olhando pra mulher e algumas pessoas ficam fazendo piatinha, cara. Deve ser uma situação bem ruim.
É muito passar, desagradável. Né? Imagina, cara, você saber que acontece isso. É uma coisa complicada, cara. É a partir do momento que isso passa a ser uma... Você é discriminado. Assim, entendeu? É uma coisa...
Tem agora no banco, agora a fila pra idoso, pra grávida e pra gente gorda, né?
Caramba,
aí,
cara.
Esse dia, o senhor falou pra mulher, a senhora pode ir na fila ali, porque a senhora é obesa. Aí a mulher falou assim, eu sou gordo, caralho, que eu sou filha da puta.
Não, mas é assim, cara.
A mulher ficou brava.
Isso é uma coisa desagradável. Depois vem gente assim, tipo, sei lá, principalmente a direita, sabe? Chega e fala, não, é que vocês vão tá dando privilégios sociais. Não, não é um privilégio, cara, um privilégio. Você vai ter um privilégio. Você, por exemplo, você tem uma cota de... Pra entrar numa faculdade, não é porque você... Não é um privilégio, cara. É simplesmente pra compensar o fato de que você tá fudido na vida, cara. É muito mais difícil um cara negro ser absorvido com o mesmo nível de estudo de um cara branco.
É, geralmente quando, entendeu? Você fala de preconceito, assim, eles colocam o negócio da cota como chave pra atacar, né?
Assim, né? Mais um motivo pra atacar, entendeu? É mais um motivo pra pessoa atacar e falar, não sei o quê. Eu não sou pior que ele por causa disso. Mas aí que tá, cara.
Porque assim, as pessoas...
Eu lembro de antes da cota, todo mundo tinha vergonha de falar que era negro, cara. Uhum. Você ia falando assim... O cara falava que é pardo tanto, cara, que quando eu tive que fazer uma... Eu fui fazer, eu fiz uma faculdade, eu ganhei uma bolsa, eu não existia documento que comprovasse que uma pessoa é negra. Não tem como, não existe documento que prove isso.
É, né, porque no meu mesmo, na minha certidão, é como branco, né, apesar de ser
você,
pardo.
Exatamente, você lá está escrito ou branco ou pardo. O cara pode ser azul, maluco, sabe? O cara pode ser, parecer que foi feito feito de borracha de pneu, cara. O cara é contrachado como pardo, cara. Ele não tem uma... Você não tem direito, assim, de...
Na época que fez o registro meu, era branco, era preto, era negro.
Não era, não tem, não,
não
tem,
não tem,
não,
tem,
é
não tinha, no meu, na época é lá, pardo. Era, meu avô era negro, né, e minha avó era branca, aí
então.
Meio que eu nasci assim, meio branco, meio preto.
Isso é marrom. Cara.
Marrom, não tem essa cor lá.
Marrom colocaram lá.
Ah, põe branco aí,
que é
mais aproximado.
Então, mas assim...
Marrom bombom.
É, então. Aí assim, mas é certo, meu pai, ele tem pardo, cara, só tá pardo na
certidão.
Dele.
Acho que depende de lugar pra lugar, então.
Não, é... Eu nunca
será que é um
vi.
Padrão?
Não, não é padrão, acho que é padrão, porque acho que eu nunca vi alguém escrito lá negro, deve ser novo, novo assim, deve ter, mas é... Mas antes mesmo não tinha, não. Então, assim, uma outra coisa também que... Outra pessoa que sofre preconceito também é mulher. Mulher tem um tratamento diferenciado em certas coisas, assim. Por exemplo, pra tirar carteira de motorista, eu não sei se é em toda a cidade, mas por exemplo, aqui em São José, tem um passo que só mulher faz, que é a rampa de costas. Rampa de ré.
Eu não sabia disso, não.
É engraçado, porque assim, eu fiz o meu... Eu fiz a minha... Tirei minha carteira de motorista na mesma época que a mãe do amigo meu. E é engraçado que ela não passou no teste de habilitação justamente por causa de ela não ter conseguido fazer a rampa de ré. Eu falei, peraí, eu não fiz a rampa de ré. Eu não lembrava de ter feito.
Mas no mesmo lugar que vocês fizeram?
A gente fez, só tem um lugar aqui na cidade que faz, né? Uh-huh. Que é a parte ali no bosque ali.
A minha mãe mesmo tirou carta e ela falou que o cara fez vista grossa com um monte de coisa errada que ela fez. O cara falou, é que quando é mulher assim a gente dá mais uma chance.
Ah, sim.
Foi meio que o contrário.
É. Então, mas é que tem uns procedimentos que é rampa de ré, essas coisas não deixa fazer.
Só que não devia dar chance, não. Apesar de eu ser minha mãe, que tirar a carta, não devia dar chance. Porque na rua aí, uma pessoa dessa pode...
Uma pessoa dessa pode matar outra, cara, assim. É mais exatamente. Um carro, cara, diferença de estar uma mulher num homem no volante, não faz diferença nenhuma. Se bater numa pessoa, vai matar igual.
Tem também no lance do trabalho também, né? Que normalmente, não sei hoje em dia, mas antigamente nas firmas que eu trabalhava, mulher não podia trabalhar à noite, no período da noite.
É, até hoje o pessoal meio que fala assim que é bom mulher não trabalhar à noite e tal. Ele sempre. Todo lugar é isso daí.
É 6 horas da tarde era o máximo, assim, né? Que elas podiam trabalhar.
Tem até isso aí até hoje, assim. A não ser que tenha alguém pra ir com ela até a casa dela, coisa
assim.
É, e também tem uma outra coisa também, mas é engraçado, também ocorre o contrário, né? Por exemplo, tem áreas que qualquer um pode atuar, mas eles preferem colocar mulher pra trabalhar. Por exemplo, pra comércio.
É verdade.
Algumas coisas, entendeu?
Eu mesmo fui fazer entrevista uma vez num café daqui de São José aqui, e eles falaram, não, pra trabalhar servindo o público tem que ser mulher.
É.
Aí eu falei, não, mas não tem nada a ver, eu já vim em outros lugares aí, tinha homem que servia, ela falou, não, mas aqui no meu café é só mulher.
É vaga só pra mulher, você vai ver, às vezes é uma coisa assim, por exemplo, eu tô sofrendo esse problema na minha faculdade, que eu faço farmácia.
Você faz farmácia, né?
Aí o que acontece, geralmente tem 80% das vagas de estágio pra feminino, as outras vagas são indiferentes. Só que acabam contratando mulheres também.
Acabam contratando mulheres.
Aí
também.
Fica meio complicado pra arrumar estágio, sabe?
Você acaba, às vezes, tendo que ir pra cidade interior, que tá em defasagem, assim, porque aqui no lugar da capital aqui não consegue arrumar serviço.
Você acaba não tendo oportunidade, entendeu? É um problema de oportunidade mesmo. Mas é questão, né, de você ter...
Ô, Jorginho, Estrela Negra! Não é mesmo o nome daquela menina que mora na tua rua?
Ô, de cló, não mexe com isso não, rapaz. É rápido.
Você sai de casa igual uma bonequinha, toda alinhada, maquinha. maquiada, cheirosinha. Vai lá na esquina, o povo sempre diz que você é da linha. Você não tem bico, não tem pena, não tem asa. Não entendo nada, por isso fico na minha. Só sei que na esquina o povo diz que você é galinha. Já disse, não adianta você vir me explicar, porque eu já conheço muito bem a sua manha. Quando não lhe chamam de galinha, chamam de...
Então, a gente pode falar das duas coisas que a gente, às vezes, todo mundo tem, cara. É uma coisa assim que... A primeira coisa que você vê, assim, às vezes você imagina alguma coisa antes de conhecer. É uma coisa normal, é de se esperar, porque acho que é do ser humano você chegar e imaginar aquela lacuna, sabe? Você olhar com pessoas e geralmente dizer, ah, esse cara deve ser assim. Por exemplo, você olha, ah, fulano ali, nossa, o cara tem caspa na cabeça, o cara anda todo sujo, esse cara deve ser, o cara deve ser pobre.
É, tem, geralmente, então, às vezes não tem nem nada a ver, né?
É.
Nem lá no Sesc aqui em São Zé. Uhum. Ah, dependendo do evento lá, ou da banda que vai tocar, parece aquele pessoal assim que curte o movimento assim, Rastafari, até os hippies mesmo.
Uhum.
E você tem quem não conhece, tem uma visão errada dessas pessoas.
É, tem uma visão que os caras são vagabundos, que não trabalham.
Fica vendendo bijuteria na rua. E no meio não, tem bastante gente que é doutor, que é bem sucedido, sabe?
Uhum.
Mas optou assim por ter um visual diferente, né, da maioria.
Então, a pessoa vê muito do visual, sabe? Aquela coisa de... Porque a pessoa, o cara tem um monte de tatuagem. Aí que entra, por exemplo, o caso de tatuagem, o jeito que a pessoa se veste.
Querendo ou não, o visual, ele dita, pelo menos a primeira informação que passa, né? É aquilo lá que você vai ficar, né? Não tem como você... esse tipo de preconceito, acho que até eu tenho um pouco.
Acho que é do ser humano, que quando você vê uma peça, você vê outra, você vai juntar com uma coisa que você conhece ali. Por exemplo, um caso que eu vi recentemente, por exemplo, aquele movimento nacionalista pediu direita lá, eu acho que é alguma coisa nacionalista lá. Os caras andam de suspensório, os caras andam de coturno, andam de calça camuflada e camiseta de coisa do exército.
Você pensa lá que é skinhead.
Os caras, né? Imaginam, os caras são skinhead. De certa forma, eles são os skinhead. Só que é o seguinte: o pessoal imagina que todo skinhead é nazista.
É, então, eu tipo tinha esse preconceito coisa, também. Entendeu? Tem skinhead que escuta ska, que curte reggae, né?
Tem vários tipos de skinhead, entendeu?
E não é de extrema direita nem nada, né?
Não, eles não tem nada a ver com extrema direita, eles não tem nada a ver com essas coisas. Só que esses caras, eles são de extrema direita, mas não quer dizer que você seja racista por isso. Principalmente quando você pensa da forma, você assim, você conhece um pouco da história do Brasil, sabe como ela se formou.
Aquele tipo movimento oi lá.
É, exatamente, mas o que acontece, esses caras, o que acontece, eu vi até uma entrevista do líder deles e tal, mas é o seguinte, cara, é uma coisa também, cara, cabe muito deles também, não? Cabe muito da pessoa que sofre não ser desagradável, sabe? Por exemplo, por causa assim, os caras andam igual os caras que batem gay e negro na rua. Os caras falam igual eles, tem o mesmo discurso. Dizem que são nacionalistas também. E aí, cara, você já me dizer, soma outra peça. Você vai automaticamente, você vai somar outra peça, entendeu?
Uhum.
É igual o caso também de uma menina. Você pega a menina, você olha pra menina, a menina tá andando, por exemplo, na Augusta, de madrugada, um shortinho, um sapato de salto e uma blusa decotada, andando lá. Às vezes a menina não tem nada a ver, às vezes a menina tá voltando da balada e ela mora ali perto.
Você tá ligado, né?
Só que a pessoa já associa, nossa, não sei o que, vi fulano lá fazendo um programa, entendeu?
É
muito assim, cara. Às vezes tem muito a ver com a situação, tem muito a ver com a visão que a outra pessoa vai fazer de você. Que é esse link que se chama preconceito, entendeu? Você sempre vai associar, porque, por exemplo, você, todas as pessoas que você viu que tinha cabelo comprido, eram pessoas, sei lá, você viu algum lugar, você achou que a pessoa é suja. Muita gente, a sua cabeça já vai associar aquilo à sujeira. Aí todo homem de cabelo comprido que a pessoa vê vai achar que é suja, entendeu? É uma pessoa que não
tem É verdade tem mesmo, isso daí.
Aí você vê, cara, se você vê, vai num show de metal, cara, você vê o cabelo dos caras, meu, o cabelo dos caras brilha, maluco. O cabelo dos caras... Cara, os caras, se tivesse um comercial de shampoo, acho que ia ser muito mais eficiente você usar o cabelo do metaleiro do que o cabelo daquelas modelos, cara, cheio de Photoshop, cara.
Eu entendo meu lance, é, meio andar rasgado, esse negócio aí, né?
Aham, é.
Tem algum... Não sei qual o motivo, mas... Uhum. Assim, tipo, no teve uma época que... É, trabalhava num emprego que o cara falava, se o cara chegar aqui fazer entrevista com a calça rasgada, eu não pego ele pra trabalhar aqui, não.
Ah, mas aí que tem a situação, cara. Aí tem situação e situação, maluco. Você lembra quando a gente falou daquele exemplo lá da Ponte Preta e o exemplo?
Aham.
Uhum. Então... É a mesma coisa, cara. Se você tá em uma entrevista de emprego, cara, você vai que nem um mendigo, cara. O cara não é obrigado, ele não tá te discriminando, cara. Ele já tá percebendo que você tá inadequado ali. Se você tá inadequado ali, significa que você vai ser inadequado o tempo todo. É uma coisa assim, o exame de seleção é um exercício de preconceitos das pessoas, entendeu? Já é isso, já é esperado, cara. Mas exatamente, dependendo do tempo, aí que depende da época. Por exemplo, há 20 anos atrás a pessoa podia discriminar, podia cancelar, não chamar a pessoa porque ela era negra, ou porque ela era gorda, ou porque ela era baixinha.
Hoje em dia tem um negócio do processo.
Hoje em dia tem o processo, tem um monte de coisa, mas se você for que nem um mendigo lá, ele pode te tirar de lá, entendeu?
Você não tá ligado, vestimento ideal ali pra fazer uma entrevista.
É, então, você não tá ideal ali, você não tá, se você não tá conforme, significa que você não vai, você costuma não fazer isso, entendeu? É um exercício, você tem que mostrar o seu melhor o tempo todo ali na entrevista. Mesmo que seja mentira o seu melhor, entendeu?
Aham. Uhum. Olhando pro lado do vestimenta mesmo, assim.
Uhum.
Você... O que você acha desses caras assim, que veste camiseta de banda? E você acha que ainda tem preconceito pra pessoas assim que...
Eu acho que tem sim,
que
cara.
Que são vestidos com a camiseta de uma banda ou de um partido político?
Eu acho que tem sim, viu? Tem muito daquela coisa da pessoa imaginar que a pessoa seja aquilo mesmo, só... Ou então a pessoa imagina, aquele metaleiro, o cara deve ser burro, sabe? Eu acho que uma coisa engraçada, não sei porquê, não sei quem associou esse link, né? O cara que ouve rock é burro, sabe? Aquele cara que... Tá certo que eu acho que era meio assim, né? Você pega aquelas entrevistas de Rock in Rio. Você já ouviu uma entrevista que tá o Sid Neil lá. Aí mostra as entrevistas com os caras do metal, cara. Você pega aquelas entrevistas mais antigas ali da... Tem uma que fala das tribos urbanas, cara. Vou até colocar no link. Eu acho que é um Globo Repórter dos anos 80. Mostra os góticos, mostra os punk da época. Você vê os caras.
Esses dias naquele programa do Rafinha lá. Tinha um programa que
os ele Legendários?
Passa... Não, tinha um programa que era que ele tinha ali paralelo com o CQC. Aí, só que ele analisava as tribos urbanas, né?
Não, não era Legendários, não?
Não, não era não. Foi na Bandeirantes que eu vi. Mostrou o tipo dia a dia dos caras que curtia HC, curtia gótico, né?
Uhum.
E você via no dia a dia dos caras, não tem nada a ver, né, com esses caras que quando tá no show, né? É uma pessoa normal, que trabalha, que estuda, né?
Uhum.
Mas assim, independente do visual, tem uma vida, né?
Então, mas os caras imaginam que a vida dos caras é igual aqueles motoqueiros do...
A gente não tá na Europa que o cara ganha pra ser punk.
Cara, não ganha dinheiro pra ser punk, cara. O cara ganha dinheiro pra trabalhar, meu.
Eu mesmo, eu procurei, assim, pra mim mesmo, assim, pra, pra ficar a vida até mais fácil mesmo, sabe? Não me envolver em movimento nenhum, porque tem preconceito mesmo pra
quem... Você sofre, cara, segue, você chegar assim e falar... Imagina, você vai fazer uma entrevista de emprego, o que você faz da vida, a não ser, o que você faz do seu hop? Ah, eu vou em show de punk, cara, eu desço porrada nos caras no show lá, é muito louco, você não vai fazer isso, cara.
A entrevista, hoje em dia, é básico, você não falar que se você é ateu, você é eliminado na hora.
Exatamente, cara, você vai, você sabe que é, entendeu?
Você tem que mentir muitas vezes, né? Porque pra se encaixar no padrão ali, né?
É, então, aí com o tempo são coisas que não vão influenciar nada na sua vida. Então, eu, tipo, não pega nada. Você chegar e falar, pô, o que que você faz? Ah, sou católico, só que eu não vou muito na igreja. É, ou então você inventa alguma coisa.
Oh. Não adianta fazer teu feitiço, porque meu caboclo não deixa pegar.
Não adianta fazer teu feitiço, porque meu caboclo não deixa pegar.
Tem um caboclo que mora na mata, que guia meus passos, abre meu caminho. Não adianta fazer teu feitiço, com esse caboclo eu não fico sozinho.
Não adianta fazer teu feitiço, porque meu caboclo não deixa pegar. Não adianta fazer teu feitiço, porque meu caboclo não deixa pegar.
Já apontaram uma arma pra mim, com 45, meu Deus, que horror. Quando uma Martina puxou do gatilho, em vez de uma bala saiu.
Por exemplo, uma pessoa que sofre muito, cara, que eu percebi muito, é a pessoa de candomblé, cara.
É, tem mesmo.
É. E uma coisa assim que eu acho errado, por exemplo, igual uma coisa é, eu vou entrar num mérito que vai ser uma coisa polêmica que eu vou falar aqui, por exemplo, é o caso, por exemplo, de algumas igrejas evangélicas, principalmente aquelas que tem canal de televisão, que é muito comum os caras chegarem falando assim, olha aqui, o candomblé aqui, o cara de ficar falando de desmanchar macumba, que macumba é tudo. Não é isso, cara. Você usa até às vezes
exorcismo na televisão pra
exorcismo,
chamar.
Exorcismo, entendeu? Pra chamar público, essas coisas.
Acho errado. Usar criança também. Uhum. Pra... Tem igreja também que usa criança pra. Tipo, falando de curas.
É.
Aí mostra então. Foto da criança com a doença antes ou depois, né?
Mas eu tô mais falando do caso do candomblé, que é o seguinte, cara. Se você chegasse. Se alguém chegasse nele e falasse, você é um crente safado de merda, o que você ouve é o que você faz aí, não sei o que, tal, tal, tal. O que acontece? A pessoa ia processar, ia xingar, falar um monte de coisa, um monte de gente ia se mobilizar contra quem falou, mas porque tá xingando o candomblé, que é uma coisa realmente, que isso é uma coisa de gueto, uma coisa que pouca gente... segue, as pessoas até é uma coisa estigmatizada pela nossa sociedade.
E as pessoas assim que curte esses ritos religiosos, né? São taxados de macumbeiro, né?
São taxados de feiticeiro.
Não tem nada a ver, né?
E até a imagem que eles têm, que é aquela pessoa que é invejosa, aquela pessoa que consegue o que ela quer só porque ela fez um feitiço, não é porque a competência dela. Ela é desprovida de qualquer qualidade.
Tinha
sabe?
Uma menina lá que morava na rua de casa, né? Que eles assim, iam no candomblé, né? Aí a mãe dela dava assim pra gente comer assim, aí minha mãe não deixava a gente comer.
É então.
Porque falava que, vai vir aquela macumbeira lá.
É então, é isso daí, cara. Um negócio bem...
da casa,
você
gente,
nasce, né? você nasce, pra você é tão comum falar isso, cara. Às vezes você pega e algum. Você nunca parou pra pensar, pô, será que as pessoas gostam de ouvir isso daí? Elas se importam com o que eu tô falando isso, cara, sabe? Tipo aquela assim, não sei o que, ó, o viadinho ali, pô, mano. Às vezes, cara, a pessoa se importa com ser chamada assim, entendeu? Ela não gosta de ser chamada assim. Entendeu?
Então ela fica num gueto escondido, que é aquilo que eu falei, né? Porque assim, fica com medo de ser aceita, né?
Exatamente, cara. Se você, imagina, você segue uma religião, porque aquilo é uma coisa que você acredita de verdade, você segue, aí uma pessoa chega nela e fala assim, aí você fala, olha, vou conversar com a pessoa, você conversa anos com a pessoa, você só descobre que a pessoa é depois de muito tempo, e às vezes a pessoa tem vergonha, porque a pessoa tem vergonha de falar que ela é, entendeu?
Lá
porque ela não é aceita.
No hospital mesmo tem um cara que ele. Sim, era visível que ele é homossexual, né? Não tem como. Quando a pessoa é, você sabe, pelo jeito da pessoa, né? Aí era visível.
Então, nem todas, mas tem.
Então, mas
que são mais,
esse,
né?
ele deixava claro mesmo, assim, que ele era, assim, pelo jeito mesmo, assim, dele de ser, assim, dá pra você sacar pela voz, pelos trejeitos, sabe? Pelo jeito dele agir, né? Só que ele nunca se assumiu, né? Aí aconteceu de uma época aí, ele pegou e falou, vou me assumir mesmo, e assumiu o caso com o cara lá na casa mesmo de trabalho. E aí, a partir do momento que ele assumiu, aí o preconceito dobrou, cara. Acho que ele falou, um dia tava conversando com ele, falou, eu devia ter ficado quieto, devia ter me assumido.
Exatamente. Uma vez eu foi no FodaCast, que o Roku chamou um monte de garotas que eram lésbicas. E aí o cara perguntou, dá uma dica aí pra menina que quer sair do armário e tal. A menina chegou e falou assim, ó, espera você ter a sua casa, ter a sua vida, aí você pode fazer o que você quiser. Eu falo pra você, eu falo por experiência própria. Eu fiz isso dentro da minha casa, falo pra você, não deu pra viver lá. E eu conheço realmente, eu conheço uma garota que ela é assim, cara. Ela assumiu que era lésbica e tal. Cara, ela não consegue viver, ela vive na casa da avó dela, vive sempre assim, ela tá na casa da avó dela, passa um tempo na casa da mãe dela, aí ela sai e vai morar na casa da avó dela de novo, entendeu?
Eu mesmo procuro respeitar todo mundo, só que, assim, a gente, com a vaguinha vivência, a gente vai adquirindo os preconceitos, assim, do dia a dia aí, e a gente só vai se libertando deles quando, assim, a gente vai ganhando mais vivência, mais você vai conversando com outras pessoas, você vai vendo que aquilo que você tá fazendo não tá certo, né?
É vivência e contato, né, meu? Quanto mais você tem contato com alguma coisa, você acaba... Não é que acaba o preconceito. Às vezes não quer dizer que você vá gostar ou não gostar daquilo, entendeu? Mas você tem contato, você vê, você conhece alguns homossexuais, você conhece, começa a andar com gente negra, com japonês. Então as pessoas têm um certo preconceito de japonês. Mas assim, mas não é aquele preconceito de dizer, ah não, o japonês é safado, não é que é. Pelo menos todo mundo imagina que o cara...
O negócio do japonês é ele sempre... Ah, o japonês ele sempre passa em tudo em primeiro lugar.
É muito sério o japonês, sempre o pessoal fala que o japonês é sério, que fala tudo, faz tudo, entendeu? Mas aí que tá, passa tudo em primeiro lugar, tem pinto pequeno.
Os caras são esforçados,
mano. Os caras são esforçados, entendeu? Depende do esforço. É que os que você vê foram os que fizeram isso. Mas ninguém imagina os 10 mil que ficaram pra trás lá e estão trabalhando de outra coisa, entendeu? Tem tudo isso, cara. E assim, às vezes acho que a pessoa, só porque o cara é assim, o cara é super inteligente, alguma coisa
do tipo. Trabalhava com um japonês mesmo, que o carregado falava pra ele, pô, meu, você só nega raça, meu. Você tá aqui de peão aqui.
Então.
Porque realmente você até avisar o japonês, vai ser engenheiro, médico, né?
O pessoal sempre imagina, né? Japonês assim. Uma vez eu já ouvi uma pessoa falar isso. Não, mas pra ser japonês é fácil, cara. Ou você nasceu de berço, ou então você vai pro Japão, trabalha 2 anos e volta com grana. Entendeu? É isso daí, cara. Tipo, não é bem isso, entendeu? Às vezes vem muito do esforço, entendeu? Porque eles focaram em outra coisa, entendeu?
O povo japonês, assim como o povo judeu, ele é um povo que
sofreu muito,
teve,
cara,
bastante tragédia no país deles, né? Eles tiveram que migrar para outros lugares para tentar viver em outros lugares, e por a vida não ter sido fácil para eles, eles tiveram que ter esse negócio da disciplina, do esforço mesmo, como meta,
tinha,
né?
E também tinha outra coisa também. Quando eles vieram pro Brasil, eles tinham o quê? Eles eram pessoas que... Eles tinham costumes diferentes, mas tinham coisas que do dia a dia deles, que eram revolucionárias, assim, pra relação que tinha no Brasil, cara. Por exemplo, o Brasil, talvez, eu digo pra você, o Brasil é uma grande potência agropecuária graças a eles.
Porque as técnicas deles
entendeu? Parte de horticultura,
principalmente,
cara.
No Paraná, você vê muito disso, né?
Parte de Mogi ali, que tem muita horta de japonês, essas coisas.
E assim, as pessoas em volta pegam essas técnicas e usam, né?
Aprende o uso, entendeu? E o que acontece? Você combina isso com criatividade, um monte de coisa. Eles tinham coisas que pra eles, cara, eram coisas que que eram tão comuns, assim, que pra gente era coisa de louco. Tinha gente que pagava pro cara fazer, entendeu?
Que vem da cultura mesmo deles, assim, de aproveitar as coisas simples. Tem lá na rua de casa mesmo, tinha a dona Suzuka, que eles assim, moraram muito tempo aqui no Brasil, agora a família inteira tá morando no Japão. Porque lá pra eles foi melhor mesmo, porque aqui não tinha oportunidade, sabe? Eles eram estudados e você estudar pra trabalhar de peão é cruel, né?
É vergonhoso até, tá ligado? É complicado mesmo.
Aí estão a família deles inteira lá e acho que tá voltando metade e não tem como eles também ficar muito tempo lá, porque a vida lá, eu tava conversando com um menino lá que foi pra lá, a vida lá é sofrida, né?
Eu imagino, eu conheço uma menina que ela morava lá no... Ela foi morar em Hiroshima. Aí onde ela morava era em cima de uma zona, cara. Era assim, eles tinham um apartamento que ficava, assim, tinha a zona embaixo. E tinha, sabe, aquele andar de cima era alugado pra apartamento. E ela morava em cima da zona,
cara. É, porque lá é tudo junto, né?
E aí ele falava que as mulheres da zona, ela falou que as mulheres da zona lá eram da Filipinas, de Laos, dos países que tem em volta lá, sabe?
Centrão de São Paulo também, assim, as grandes capitais hoje em dia, só que o Japão é uma capital toda, ele todo, né? Porque é um país inteiro, é o tamanho do estado de São Paulo, né?
É, na verdade ele é maior, só que a parte aproveitável deve ser o tamanho de São Paulo, mais ou menos.
Porque é muita gente também, né, batalhando, tentando a vida lá, né?
E tem a população do Brasil, sabe? É um negócio absurdo.
Tem aquele lance também de você sair pra fora, que tá falando de preconceito, do estrangeiro, né? Uhum. O pessoal conta pra mim, esse pessoal que eu conheço que vai trabalhar em Portugal, que vai trabalhar na Espanha, até mesmo no Japão, que eles não aceitam bem os estrangeiros lá, né? Que você, quando vai pra lá, que você vai fazer uma compra ou vai comprar alguma coisa, geralmente você tem que pedir pra alguém comprar, pedir primeiro assim, quando você chega lá, eles não te vendem, ignoram você. Eu conheço muito, não sei se acontece com todo mundo, mas eu conheço muita gente que passou por isso lá, né? Deles acharem que o estrangeiro tá indo pra lá pra tomar o emprego deles.
Mas eu acho que isso é uma coisa de gente que tem mente pequena, sabia? Uma vez eu vi isso do cara falando que ia no cara lá no Paraná, quando eu passei um tempo lá no Paraná. E era engraçado, ele não tinha preconceito contra mim, que eu sou paulista, eu vim de outro lugar pra ir pra lá. Mas ele tinha preconceito de gente baiano.
Que ia pra lá pra tentar a vida lá.
É, baiano vulgo, qualquer coisa que tenha vindo do norte de Minas pra cima, sabe? Você é do Espírito Santo, pra esse cara você era baiano. Mas assim, ele chegou até a falar uma vez, ele tava discutindo com um cara, sabe quando é aquela discussão de brincadeira? Esse cara era baiano com quem ele discutiu. Mas assim, você vê que você no fundo, o cara era a opinião dele mesmo, o cara virou e falou. Já não basta vocês baianos ter descido e ter estragado São Paulo, agora vocês vêm estragar o Paraná também.
Ixi.
Entendeu? Foi um negócio absurdo, tá? Mas é uma coisa assim, ele não tinha contra mim, porque era paulista. Mas assim, eles falavam assim, os caras vêm de lá, vêm roubar o nosso emprego. Eu falei, pelo amor de Deus, cara. Se você vem, cara, se você tá disputando um emprego com um retirante, aquele cara que. Aquele que é o estereótipo mesmo, aquele cara que sai aqui, viveu na roça lá no sertão, desceu de pau de arara, que está disputando um emprego com um cara desse, pelo amor de Deus, cara. Você que tá de moto, você que tá mal qualificado, porque você tá numa cidade grande.
Não é nem questão de roubar, é porque assim, quando a pessoa ela tá nessa vida mesmo retirante, ela tá para o que vier, né?
Ele tá para o que vier, cara.
E eles aceitam mesmo qualquer serviço, não fica fazendo corpo mole, eles aceitam o que aparecer. E por aceitar o que aparecer, você nunca vê um desses caras parado, vagabundando, sabe? E aí passa essa visão do que eles vêm aqui pra roubar o emprego, né?
Fora também que boa parte deles são quase todo mundo. Geralmente você contrata, eles são pessoas honestas, são pessoas realmente trabalhadoras, entendeu?
Na minha família lá, que é lá de Pernambuco, lá, eles têm a visão que a gente aqui do. Pra eles é do sul, né? esse povo lá do sul tá tudo bem de vida, tá tudo rico.
Acho que é tudo rico, cara. Caramba, cara. É outro estereótipo que eles devem ter, né? Que...
Eles moram em casa própria.
Cara, chegou aqui é a mesma coisa, mas você tá aqui, eu acho que até é pior viver aqui do que viver lá, cara.
Porque o Brasil é um país muito grande, né? Assim, não tem como, às vezes a gente olha lá o pessoal do Nordeste, eles têm um estilo de vida diferente do nosso, e a gente assim, tenta contar assim, o que a gente pensa que eles vivem lá, a gente acaba cometendo certos preconceitos.
Exatamente,
às vezes,
preconceito,
né?
É porque a visão superficial. Eu só conheço lá de foto, cara. Eu só consigo imaginar.
É como se vivesse. O Brasil é como se fosse um continente, né? Porque assim, até a língua mesmo
até muda muito, cara. Né? Pra onde você chegar, exatamente, eu só conheço o Nordeste de foto, eu só conheço o Rio Grande do Sul de foto, eu só consigo imaginar as fotos que todo mundo vê, que é a imagem que eu vejo, cara. Aqueles caras no Sul tem aqueles caras de bombacha, bigodão e camisa do Grêmio.
Fui morar no Sul, entendeu? Lá tem o sotaque, né?
Estão leite quente lá.
Que é próprio deles lá, né? E o sotaque de interior paulistano, né? Caipirão. Pra lá, os caras tinham certo preconceito, assim.
Os caras tinham... E é engraçado que a gente não percebe o sotaque da gente.
É porque a gente já tá acostumado.
Uma vez o cara falou, o cara chegou... Como é que é? O cara falou, tava procurando você, cara. E eu falei, como é que você me procurou? Falou assim, um cara meio moreno assim, que fala que nem o Mano Brown. Aí eu olhei, como assim que eu falo que nem o Mano Brown? Porque eu falo porta, certo, tá ligado? E naquela época eu falava um pouco mais de gíria, né? Então o pessoal fala, o cara fala igual o Mano Brown. Eu falei, como assim? E era engraçado, pior que uma coisa engraçada, assim, como lá não tem. Lá só tem muito pouca gente negra, pouca gente morena, assim. O que acontecia? Você via lá, tinha um lugar que eu tava parado, assim, principalmente à noite, assim. Os caras chegavam e perguntavam se eu tava vendendo maconha, coisa do tipo.
É.
Eu olhava assim como assim, oh, você tá vendendo negócio aí?
É diferente,
eu,
lá,
como
né?
Assim, cara? Não tô vendendo nada não, cara, sabe? Quando eu ia pra faculdade, eu fui, era na PUC do Paraná. Cara, os caras, meu, PUC do Paraná ali, cara, é um negócio cabuloso, cara. Tipo, os caras são... Você vê que os caras são muito ricos, cara, sabe? Você percebe que os caras são ricos, assim.
Na cidade que eu morei lá no Paraná,
uh-huh,
tinha bastante, assim, descendente de polonês, né?
Sim.
E a cidade ali em volta ali da São João de Ivaí, onde é a cidade que eu morei,
uh-huh,
era a cultura mesmo era voltada para esse, uh-huh, esse tipo de imigrante que morava lá, né? Da Polônia, os alemães, né? E aí chega um paulistano caipirão lá no meio, lá, não tinha como não se destacar lá no meio.
É, as pessoas acabam imaginando coisas, assim, como a gente é, coisa do tipo. E assim, era engraçado, eu também tinha um dos preconceitos, eu não imaginava que gente rica fosse daquele jeito, cara. Os caras são bem mais legais do que eu imaginava que todo mundo era snob, igual aquele carinha, aquela decadente lá que eu conheci.
Uhum.
Mas os caras eram totalmente diferentes, entendeu? Aí eu até mudei minha visão sobre isso, entendeu? Porque o cara era gente boa, conversava comigo, tudo normal. Aí um dia que eu descobri que o cara... Oh, os caras, tipo, aqueles caras que iam no clube de campo. Sabe aqueles caras que clube de campo com a blusinha amarrada no pescoço?
Ah,
igual
sim.
O Carlton do...
Uh-huh.
Lá de Bel Air lá.
Então, sei.
Igualzinho, cara. O cara jogava golfe. Tinha outras fotos que tava jogando golfe,
Carlton,
assim.
Então.
Jogava tênis, tá ligado? O cara falou assim... direto, cara. O cara chegou assim... Cara, uma vez o cara me chamou pra jogar futebol americano com ele. Foi com o equipamento todo lá. Eu... Caralho, cara, quanto que o cara é uns 500 pau aquele equipamento lá e fala, ah, não, 500 conto isso aqui, cara, de boa, isso é um cacete, mano.
É dinheiro de troco, você tem que trabalhar o mês inteiro pra comprar
um
negócio.
Dinheiro de pingas, cara, ia pra balada.
He's living on the inside, blowing like a light. My God's not.
Uma vez, ele tava conversando assim com o pessoal da igreja que ele frequentava, né?
Uhum.
Aí pegou, estava de passagem pela cidade. Aí a mulher falou: vamos lá em casa, lá pra vocês lá conhecer minha família. Falou pro meu irmão, né? Aí tava ele, os amigos dele, aí tá o pessoal lá que tá da igreja, né? Aí a mulher, tipo, quis, assim, receber eles bem, né? Que eles eram de outra cidade, né? Aí meu irmão olhou a mulher, assim, com a roupa, assim, bem simplesinha. Chinelo havaiana, um preto, um branco. Aí eu falou assim, pô...
Com um preguinho grudado de baixo, assim, né?
É, então, aí eu falei, pra ficar lá, pra tomar um cafezinho puro, vou ficar aqui mesmo, hein? Porque essa mulher... Sei não. Aí, tipo, teve uma visão, assim, né? Mas não queria desfazer, mas eu olhando assim, a mulher falou: vem lá no barraquinho da mulher, lá, fica aqui na igreja mesmo, né? Aí falou: vamos lá então. Aí chegou, foi, né? Na casa da mulher lá, que apresentar a família dela pro pessoal lá, com o meu irmão. Tava um negócio. É missionário de igreja, sabe?
Ah, sim.
Aí, chegando perto da casa da mulher, tinha um murão que não acabava mais, né?
Nossa,
aí meu irmão pegou e falou assim: essa mulher mora do lado do cemitério, hein? Olha só. Caramba, e onde a gente vai se fiar? Olha lá, o mural não acabava mais. Aí chega num portãozão lá, né? Aí viu que não era um cemitério, né? Era uma clemura, era uma casa, né? Aí ele falou: nossa, hein? Que
ela casa, é caseira, né?
Que casão, hein? Aí falou assim: mas a sua patroa não acha ruim trazer esse povo tudo aí? Não. Que isso? Pode vir todo mundo, não sei o que. Aí quando ele entrou dentro da casa, né? A casa era da mulher mesmo, né?
Nossa.
Aí meu irmão ficou com o queixo no chão, né? Falou: putz, sabe? Aí a mulher pegou e falou assim pra eles, né? Não, senta aí, fica à vontade. E meu irmão tá com preconceito todo, né? Ele não sabia nem o que falar, né? Aí ela falou assim: vem cá, meus empregados. Aí veio os empregados da mulher, né? Aí veio tudo aqueles vestidos mesmo assim, sabe, com roupa assim, pregado, parecendo novela mesmo, né? Aí falou assim: sirva uma mesa que hoje eu tenho os convidados. Aí apresentou pra família dele assim, meu irmão morreu de vergonha, porque ele tipo taxou a mulher como mulher humilde, pobre, né?
Discriminou a mulher, né? Cara.
Aí chegou na hora de comer lá na mesa lá, que eles fizeram um banquete lá para as visitas lá de outra cidade lá, né? Aí meu irmão falou que tinha umas comidas diferentes que ele nunca viu na vida. Aí, assim, tipo, ele discriminou a mulher, mas no fundo, quem que era ignorante era ele, sabe?
É, pra você ver, cara.
Chegou na mesa e não sabia nem comer as comidas.
Eu tive isso daí lá em Curitiba também, foi nessa faculdade também, que tinha uns caras lá que eles vieram de Angola. Imagina, todo mundo imagina, a pessoa de Angola deve ser pobre, deve ser zoado. Até,
tem,
até,
né?
O pessoal combina, até a gente mesmo, eu achava isso também. E assim,
os caras vê leão na rua, né?
É, eu imaginava uma parada. Eu não chegava a imaginar isso, entendeu? Mas eu imaginava que eles fossem tipo assim: fosse o governo que tivesse levado lá, porque não tinha faculdade, coisa do tipo, né? Que realmente tem um programa lá de Angola que eles pegam as pessoas, eles fazem vestibular lá em Angola. E se eles passam, o governo. Tanto acho, não sei se é o governo do estado do Paraná ou é o governo de Angola que paga passagem pra eles vir pra cá. O que acontece? Eu imaginei que esses daí eram iguais, assim, também. Só que é o seguinte, tinha uma menina lá que ela tava com um problema que é o seguinte, ela tava cansada de vir a pé, porque ela tinha que andar e voltar o tempo todo e não... E assim, não era agradável, porque era uma distância grande, era uns 3 km, 3 ou 4 km a pé. Eu também fazia esse percurso todo dia e eu morava ali perto, ali, assim. Quer dizer, eu morava do outro lado. Eles chegaram, o pessoal gente boa, cara. O que eles fizeram? Eles acharam, quando eles descobriram que tinha casa de estudante do lado de onde eles moravam, eles pegaram, falaram pra mim que estavam tendo um negócio lá, eles falaram que estavam tendo inscrição, tem inscrição tal dia e tal lugar perto da minha casa. Eu fui lá, fiz inscrição, consegui morar lá na Celu.
Na casa graças
aos caras, graças aos caras, mano. Tipo, na verdade eles moravam do outro lado, eles moravam na frente do passeio público.
Eles moravam.
É um lugar, tipo, um lugar chique lá.
Mas aí ficou bem melhor pra você, né?
Pra você ter uma ideia, cara, essa menina tava com problema de ir a pé, o que que ela fez? Ela perguntou pro pai dela: eu tô com um problema aqui, tem como dar um jeito? Ele falou: tá bom, eu compro um carro pra você. Aí na semana seguinte ela apareceu com um CrossFox, cara.
Lá
um CrossFox 0 km, tipo, isso em 2005, cara.
carro era carro bom na época.
Pô, 2005 carro zero, era um carro equivalente a um Fusion aqui, entendeu? Aí depois disso eu falei, puta merda, cara, ia fazendo mau juízo das pessoas, imaginando que deve ser pobre ou coisa do tipo.
É,
não,
né?
Cara, não era, cara, era um negócio foda, cara, sabe?
A gente...
Você fica imaginando, você engole, certo? Às vezes você engole as coisas por causa do preconceito,
paga,
cara.
Pela...
Você imagina, cara.
Pela ignorância, né?
E realmente, cara, o pessoal de Angola, todas as pessoas, eu tenho um preconceito com o pessoal de Angola, é o seguinte, cara, todo, pra mim, todo cara de Angola é gente boa pra caralho, cara.
Eu conheço... Porque
todos que eu conheci são legais, entendeu?
Eu conheço, assim, duas pessoas assim, que vieram de Angola e assim, eles falavam quatro, cinco línguas, né? Aí eu pegava e falava assim, nossa, mas você é inteligente pra caramba. Ele falou, não, isso daí é comum lá da gente mesmo.
Mesma coisa,
falei, a gente fala pouco ainda, tem gente que fala 8, 10...
É assim, mas a gente também não sabe o quão profundo, né? Porque às vezes você fala 8 línguas, mas assim, uma língua tem 3 mil palavras ali, entendeu?
Mas pra se virar assim no português, assim, eles a língua deles mesmo, mas assim no inglês, eles se viravam bem, assim.
Tipo, é, então.
Era. Ele falou que é tipo padrão do lugar, né? Que é povo assim que. A Angola é meio parecido com o Brasil, sabe? É um povo que é sofrido, eles têm que batalhar mesmo, assim.
Eles têm que aprender, sabe? É um negócio complicado. E era engraçado, os caras contavam outras histórias pra mim, assim, que o avô deles morava na aldeia. Como assim, né? Tipo, igual a gente fala, ah, quando meu tio veio, meu avô veio da roça. Ele fala, ah, quando meu avô veio da aldeia.
Você
que, assim,
imaginando
o
negócio Tarzan lá,
né? É, que assim, na verdade aconteceu o seguinte, é que o avô de um deles era o seguinte, na verdade não era o avô de um deles, acho que a história é comum em a maioria ali. Era o seguinte, é que o avô dele veio da aldeia pelo seguinte, que teve guerra civil em Angola, acho que começou em 75 por aí. O que aconteceu? Quem vivia no meio das aldeias, geralmente um dos exércitos lá, que é o exército rebelde lá, chegava, pegava os caras e fazia os caras lutar à força. O que aconteceu? Todo mundo que vivia nas aldeias fugiram e foram para Luanda. Foram para Luanda e foram para algumas outras cidades grandes lá. E foram viver lá, entendeu? Foi isso que obrigou eles a viver na cidade. Aí acabou esse cara, ele viveu disso, entendeu? Aí aconteceu, ele falou que o avô dele veio da aldeia por causa disso, que vivia na aldeia mesmo, aldeia aí, tipo, pele de leopardo, assim, chifre no nariz, tá ligado?
Assim, esse preconceito por causa de dinheiro mesmo, assim, tem ocorre mesmo. Eu mesmo, esse ano, eu ia marcar minhas férias agora pra agora, começo do ano, que eu queria ir na Campus Party lá, né? Só que aconteceu umas coisas chatas com um conhecido meu, que foi, foi na edição passada, e que o cara tinha um computador mais humildezinho, os caras ficavam fazendo bullying com o cara, sabe? Foi até divulgado na imprensa.
Nossa.
Daí. E isso daí meio que desanimou eu de eu ir, sabe? Porque eu também não tenho muita grana pra ficar ostentando os aparelhinhos lá.
Deixa eu ser preconceituoso, é tudo nerd de merda, enfiar um murro na boca do maior que aparece, os caras ficam com medo.
Chega lá com o meu notebook de 4 anos atrás,
enfia um murro na boca do primeiro que aparecer, os outros vão ficar quietos, tá ligado?
Aí já é expulso do bagulho, já paga caro pra caramba, nem vai no anga. Se eu for, vai ser no esquema pedreiragem mesmo, barraquinha e aquele pão com água que eles dão lá.
Minha epiderme tinha espinhas, manchas, sardes. É isso mesmo. Minha pele era escura, gordurosa, tanto que os homens me chamavam, sabe de quê? Crioles. Aí minha pele ficou firme, reluzente. Minha pele ficou maravilhosa. Depois que eu passei a usar, sabe o quê? Pichelina. Pichelina. E sabe como eles agora me chamam?
Vamos de macumba!
É a tua mãe! Aqui, ó!
É igual o caso, por exemplo, o pessoal que sofre preconceito bastante, assim, é o pessoal do rap, né?
Do rap?
É,
eu acho assim, que é o contrário. Eu acho que eles que têm preconceito
eles
pra caramba.
Eles também têm, assim.
Bastante, contra as pessoas de outros estilos.
É.
Eu mesmo, assim, vejo assim, pessoas do rap assim, que vai em eventos de hardcore, não sofre preconceito nenhum. E se você for assim, que era do hardcore, vai no evento de rap, os caras ficam tudo em volta seu assim, e ficam falando o que você tá fazendo aqui, maluco.
Pô, isso que é diferente, que não é um negócio que você curte, não, maluco. Não sei o que, já vi isso mesmo, tá ligado?
É esquisito, né? Não é aquela batalha de MCs que a gente foi lá?
Tá cercado a gente ali, cara.
Quer dizer, eu pensei que os caras iam colar a gente, iam bater na gente.
Ah, ia ser foda, cara.
Os caras olhou assim e falou, não, esses daí, não sei não, esses daí acho que não tem nada pra da periferia lá.
Os caras devem ser periferia também, mano. Aqui,
não voltava quando lá no Senai, que eu voltava do Senai.
Mas acho que ajudou a gente ficar com a gente colar junto com o cara da loja lá também, né?
É,
jogou, que... tocou ideia com o cara um tempo lá, os caras saíram fora, esse cara não...
Do movimento lá, deles lá, né? Apesar que esse bagulho de movimento, eu já falei.
Todo mundo tem mesmo, cara. Então, é isso daí, é uma verdade.
Não tem como você fugir disso. Eu acho que faz parte mesmo do ser humano mesmo, sim.
Então.
A partir do momento que a gente sai na rua e vê uma pessoa diferente, a gente tem aquela reação de achar aquilo um espanto, sabe? Não tomar pra gente assim, aquilo como todo mundo é igual. Porque na vida real não é assim, né?
Não é até achar a pessoa todo mundo igual, mas acho que todo mundo merecia um tratamento igual. Mas não é a pessoa falar todo mundo é igual. Eu acho assim, que a pessoa, todo mundo é diferente, mas as diferenças devem ser respeitadas.
Eu acho assim, tipo, por mais que você tenha preconceito, você tem que guardar pra si, assim. É. Você não pode ficar extrapolando seus preconceitos, senão vivendo uma ditadura aí que...
É, então.
Tipo, esses países...
Tipo Irã, assim,
é, né? Porque a tolerância lá é zero, né?
Mas é assim, cara, uma vez eu vi isso no Café Brasil, uma vez falando, né, que a democracia, ela não é a vontade da maioria, como muita gente imagina que é. Na verdade, a democracia é um sistema que permite que as minorias possam fazer, falar o que elas têm a dizer, serem do jeito que elas são, sem que elas sejam massacradas pela maioria. Que essa é a função da democracia, entendeu?
Assim, das vezes assim, que a gente gravou, ou então a gente comentou alguma coisa, assim, de gente conhecida meu que falou assim, nossa, mas vocês pegaram pesado, assim, com certos preconceitos, assim. Eu falei, não, assim, que as pessoas que a gente citou, assim, tipo, vai falar assim, os homossexuais, né? Que eu conheço conhecido meu, falou que não tem preconceito nenhum.
Não é, porque... eu mostrei isso, cara. Eu cheguei lá no
trabalho. Os caras vêm falando pra mim assim, não tem nada a ver isso que o povo tá falando, não. Eu sou mais assim, tipo, vou colocar a opinião de vocês do jeito que vocês são mesmo, do que ficar fazendo um teatrinho aí.
Então, cara, eu cheguei no cara e mostrei pra ele, o cara era homossexual, mostrei pra menina elétrica, ela falou assim, não, normal, cara, tá legal até. Falei, então tá, se tá legal, de boa, sabe, eu vou... fazer alguma coisa, sabe, de dizer que se a pessoa que possivelmente sofreria com aquilo não se sentiu ofendida, cara, se você se sentiu ofendido e você não é, cara, o problema é seu.
O que vocês estão fazendo escutando isso daqui ainda? Vamos procurar alguma coisa da vida pra fazer? Tem uma louça pra lavar, não?